e é demarcado, estão fincados lá nas terras, né, os limites do Parque Nacional da Serra da Canastra, estipulado na época em 71.525 hectares. E o parque permaneceu com esse limite até o ano passado, quando, a título de compensação de área de reserva legal, algumas áreas foram doadas ao Instituto Chico Mendes e esse parque cresceu cerca de 500 hectares, se não me engano. Né? Então, por 5 mil hectares, isso, perdi um zero. Mas o parque permaneceu com essa medida de 71.525 hectares. De 1978 até o ano de 2002, todos os documentos expedidos pelo Ministério do Meio Ambiente e anteriormente pelo Ministério da Agricultura tratavam do Parque Nacional da Serra da Canastra como tendo 71.525 hectares. Daí essa confusão de, em 1978, o DNPM ter expedido títulos minerários naquela área, dos órgãos ambientais terem autorizado a mineração de quartzito naquela área. Ninguém estava lá ilegal, né? Havia e há, da nossa parte, o entendimento de que temos na Serra da Canastra um parque de 71.525 hectares. Porque nem o decreto que criava o parque dizia que ele teria 200 mil, porque no artigo 4 já autorizava a exclusão de áreas. Então, no nosso entendimento, o que a gente faz aqui hoje é construir um mosaico de unidades de conservação de quase 200 mil hectares, como dizia o decreto original, ampliando a área atual do Parque da Serra da Canastra de 71.525 para 120.552 hectares e criando, nas áreas que estavam previstas no decreto de criação, né, no restante da área, um monumento natural, outra unidade de conservação de proteção integral. Então, no nosso entendimento, a gente está construindo aqui um processo e um projeto de lei que leva à ampliação da proteção ambiental na Serra da Canastra e não à diminuição. A gente gostaria de deixar isso claro, e eu estou repetindo esse histórico aqui que eu já disse algumas vezes, porque os parlamentares que foram nossos parceiros nesse processo são vítimas de um massacre na imprensa por causa da desinformação das pessoas que escrevem a respeito desse tema e que não procuram se aprofundar no assunto antes de emitirem a sua opinião e de fazerem juízo de direito a respeito do que está acontecendo lá. Dito isso, agora algumas considerações a respeito dessa minuta, que está sendo apresentada aqui. Na reunião ontem, nós levantamos algumas questões a respeito, porque a apresentação dessa minuta lá na região causou um certo desconforto para uma parcela dos proprietários rurais que tem alguma dificuldade em compreender, o que está escrito aqui. Porque, afinal de contas, eles estão assinando um cheque, quando apoiam ou não, a aprovação desse projeto. E algumas coisas parece que não ficaram claras. A gente, lá no artigo 3, que trata do Monumento Natural dos Vales da Canastra, diz que tem como finalidades, aí no inciso 3º, resguardar o modo de produção tradicional de baixo impacto ambiental das populações rurais, valorizando os seus saberes sociais e culturais em consonância com a manutenção da qualidade e da integridade de seu ambiente natural. Aí já no artigo seguinte, no artigo 4, nas áreas privadas que integram o Monumento Natural dos Vales da Canastra, será admitida a realização das atividades assim caracterizadas. Inciso 1º, atividades agrícolas e pastoris destinadas à produção orgânica, tradicional, artesanal ou de subsistência de laticínios, alimentos e que apresentem baixo impacto ambiental. Duas coisas nos preocupam nesse inciso 1º. A presença da expressão orgânica aqui no começo da frase. A gente discutiu muito isso, se isso obrigaria a produção a ser orgânica ou não. Muitos entendem que não, por causa da posição da vírgula, mas a gente gostaria que, para nossa garantia da interpretação de que será preservado o modo de produção tradicional, que não é orgânico, porque não há atividade de agricultura orgânica na Serra da Canastra hoje, o que não significa que a gente não possa vir a fazer. Mas a gente não gostaria de ser obrigado a fazer isso. Para ter certeza disso, a gente sugere que esse texto aqui seja alterado para atividades agrícolas e pastoris destinados à produção artesanal, de subsistência, tradicional ou orgânica. Assim fica bem claro no texto que é ou orgânica. e não e orgânica. Tá? É para a gente ter essa garantia, porque isso gerou muito desconforto na nossa região. E que se esclarecesse, tentasse se especificar ou esclarecer para a gente já o que é o de baixo impacto ambiental. Segundo o quê? Existe alguma resolução CONAMA que trata disso? Existe alguma legislação estadual que defina isso? No caso de Minas Gerais, o que estabelece os padrões para licenciamento ambiental é uma deliberação normativa do COPAN, DN-74. Ela cruza o porte do empreendimento com o potencial poluidor. A gente vai fazendo o cruzamento disso, ver qual é o nível de licenciamento exigido para aquele empreendimento. A maioria dos empreendimentos na nossa região cai naquilo que eles entendem como não passível de licenciamento, porque seria considerado de baixo impacto ambiental. A gente gostaria de ter essa clareza já, para não deixar isso para o futuro e evitar de, no futuro, estarmos novamente debatendo assuntos relacionados a uma lei que cria unidade de conservação. A gente, amarrando isso com o máximo de minúcia aqui, a gente evita problemas e conflitos futuros. E também a gente gostaria de evitar, ao máximo, remeter as interpretações ou as restrições ou possibilidades que acontecerão dentro desse monumento natural a um plano de manejo que ainda não existe. Porque isso é assinar cheque em branco. Porque a experiência que a gente tem com elaboração de plano de manejo é triste. Em 2002, chegaram na Serra da Canastra representantes do então Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, do IBAMA, que nos informaram que estávamos lá para discutir o plano de manejo de um parque que não era mais de 71 mil, mas sim de 200 mil hectares. Essas pessoas estavam acompanhadas dos responsáveis pela elaboração do plano de manejo, porque o plano de manejo foi elaborado por uma instituição terceirizada, foi o Instituto Terra Brasilis quem fez o plano de manejo. Então, como isso geralmente é terceirizado, a gente tem pouca chance de participação. A nossa participação na elaboração daquele plano de manejo parecia aquelas reuniõezinhas do SEBRAE, que a gente levanta, cola uma bolinha colorida num papel, aquele papel é recolhido, levado embora e pronto. Nada do que foi sugerido pela população nas reuniões para a elaboração do plano de manejo foi acatado. Absolutamente nada do que foi discutido naquela oportunidade foi levado em consideração. Então, é por isso que a gente gostaria de já ter resguardado isso aqui. E também levantamos uma terceira e grave preocupação. O texto da minuta aqui resguarda, o máximo, a gente vê a preocupação, pelo menos, em resguardar os direitos daqueles proprietários que permanecerão no monumento natural. Nos preocupa, e muito, o que acontecerá com os proprietários de terra dos 50 mil hectares que estão sendo ampliados do Parque Nacional da Serra da Canastra. Porque o parque já foi criado há 39 anos. O Instituto Chico Mendes entende que ele tem 200 mil hectares, mas desde 1978, até recentemente, não se trabalhou para a regularização fundiária dessa unidade de conservação. Em que situação vão ficar esses proprietários de terra que permanecerão dentro dessa nova unidade de conservação, dentro desses 50 mil hectares de parque nacional? Porque eles vão continuar numa situação de conflito com o Instituto Chico Mendes. Então, o máximo que a gente conseguir definir dessa situação aqui agora, vai evitar problema para o Darlan lá na frente, para os fiscais, para os produtores rurais que vão continuar lá dentro, porque não há instrumento legal que preveja prazo para essa indenização. É só isso.
Muito bom, André. Realmente você é um grande conhecedor da realidade do parque, do histórico. E agora passar a palavra ao prefeito de São Roque de Minas, Nilson de Faria.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de aqui agradecer muito aqui o nosso senador aqui, Rodrigo Hollenberg, pela preocupação, pela visita que foi feita na Serra da Canastra, e muito tem nos ajudado. O senador, muitas vezes a gente vem aqui, tem discutido, tem lutado para ver se encontra esse bom senso. Eu quero aqui deixar aqui minhas considerações, é o seguinte, que a parte técnica, a parte jurídica está sendo discutida e acredito que nós vamos encontrar um caminho. Mas quero falar aqui, em nome dos prefeitos que estão aqui presentes e os demais prefeitos do entorno do parque, que daqui o Zé Cirilho, o Zezé de Delfinópolis, que a gente vai lutar muito. Isso aqui nós não vamos ter preguiça de nosso esforço junto aos vereadores que estão aqui presentes também de São Roque de Minas, demais vereadores, vice-prefeito da região, que nós vamos lutar. Isso aqui, a luta agora, eu acho que a oportunidade de estar negociando, estar entrando num bom senso pela colaboração dos todos os lados, do lado do meio ambiente, a colaboração de todos os órgãos, eu acredito que nós chegamos a um bom senso, sim. E agora, eu acho que é uma hora muito oportuna para acontecer isso. Então, a luta dos canastreiros, em nome de todos os prefeitos, eu quero falar assim, que nós vamos lutar muito. A nossa parte, nós vamos fazer para que tudo acontecer da melhor forma possível. Eu acho que agora é o momento da gente lutar para conseguir aquilo que a gente sonhamos há vários anos, que é esse entendimento de um bom senso, de uma negociação. Então, as minhas palavras são essas e quero dizer mais uma vez, muito obrigado a todos. E o senador.
Muito obrigado, prefeito Nilson de Faria. Antes de passar a palavra ao deputado Odair Cunha, eu quero aqui apenas manifestar uma preocupação. O prefeito tinha se referido a isso antes. É muito importante que, antes de qualquer apreciação final, se dê uma conferida nas coordenadas geográficas, nas referências, porque são inúmeras. E a gente está confiando aqui no levantamento feito pelo ICMBio, mas é importante ficar muito claro que as coordenadas geográficas representam exatamente esse mapa que está sendo colocado para apreciação. Passa a palavra ao deputado Odair Cunha.
Senador Rodrigo Hollenberg, quero cumprimentá-lo, cumprimentando todos os componentes da mesa, especialmente doutor Rômulo, dizer da nossa alegria e satisfação, senador Rodrigo, de podermos estar participando dessa audiência pública. Eu acho que ela acontece num momento importante, quando se busca um entendimento em torno do nosso projeto de lei. Recordar é viver, mas eu vou ficar com a recordação já feita aqui pelo André Picardi sobre o histórico do Parque Nacional da Serra da Canastra. Mas eu queria apenas ampliar um pouco a nossa compreensão, entendendo o seguinte, que na década de 50... foi criada a usina de Peixoto. Então, as famílias foram empurradas naquela linha do que colocou bem o André. 20 anos depois, então, na década de 70, nós tivemos a criação do Parque Nacional da Canastra. Essa semana mesmo eu lia um livro editado, senador, em 99, 2000, onde o escritor relatava, olha, a situação de conflito no Parque da Canastra finalmente está pacificada. O parque tem 71 mil hectares. 2 anos depois, mais uma confusão jurídica se instala na região, o que nos traz aqui novamente nesse projeto de lei. Toda a nossa preocupação quando da elaboração do projeto de lei foi na perspectiva de nós produzirmos uma harmonização dos interesses econômicos ali presentes com os interesses de preservação ambiental. Foi por isso que se pensou no mosaico. Quando nós apresentamos uma emenda à medida provisória 542 na Câmara dos Deputados, e se estabeleceu aquilo que acredito ser, porque a nossa tese de que o parque tem 71 mil hectares, é claro que há controvérsia, se não houvesse nós não estaremos aqui, mas é bom dizer que em duas ações da Justiça Federal na cidade de Passos, o judiciário de primeira instância, é claro, mas era o judiciário, compreendeu que o parque tem 71 mil hectares. Na verdade, eu não defendo a implementação dos 71 mil hectares, porque eu vejo que nós podemos ampliar lá o parque, tanto que assinamos o projeto de lei. Contudo, isso parece pouco, mas significa muito para a nossa compreensão e a nossa responsabilidade histórica no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Ao longo desses anos, senador Rodrigo Hollenberg, de debate, discussão, eu percebi um real amadurecimento das nossas relações com os órgãos ambientais e da compreensão do povo da Canastra sobre a importância da preservação ambiental. Eu quero ressaltar isso para dizer o seguinte: se nós podemos hoje ampliar os limites do Parque Nacional da Serra da Canastra, como prevê o projeto, é exatamente porque as pessoas que lá vivem tiveram responsabilidade ambiental, tiveram compromisso ambiental. O que nós estamos fazendo neste momento aqui, meu caro Rômulo, é exatamente estabelecendo uma carta, vou dizer assim, para as próximas gerações. Essa é a nossa responsabilidade. Quando nós estamos aqui discutindo este projeto de lei, nós estamos estabelecendo os limites para a vida daqueles que estão lá hoje e para as próximas gerações. E compreendendo, é claro, que quem vive na Canastra vive num lugar especial. E o fato de viver num lugar especial requer cuidados especiais. Nós queremos, então, e aí abandonando as teses jurídicas, porque elas servem mais ao judiciário e menos a nós aqui, que queremos resolver o problema, porque é disso que nós estamos falando, nós precisamos ter uma repactuação das relações no entorno da Canastra. Eu acho que isso está colocado para nós, homem. Não dá para ser uma ação policialesca, intimidatória. Porque, na verdade, o que está... Todas as preocupações que o senhor Reinaldo levantou aqui, em razão das desconfianças que existem do povo da Canastra sobre a elaboração de um plano de manejo ou algo que o valha, elas são reais, porque o histórico aponta isso. Se você pegar, por exemplo, a criação do parque em 1972, há relatos de que houve pessoas que saíram de lá com escopeta naquela época. Agora, é que naquela época era o regime da ditadura militar. Agora, nós somos um regime democrático. E a nossa consciência ambiental também é outra. Eu acredito que, a partir deste projeto de lei, nós podemos fazer um caso, ter um exemplo de convivência harmônica, de desenvolvimento econômico, em que se respeite o meio ambiente profundamente. É essa pactuação que nós queremos desenvolver lá. E aí eu acho que é preciso haver flexibilização por parte do Instituto Chico Mendes. É preciso haver também, por parte dos canastreiros, e essa eu percebo que esse é o sentimento geral, uma determinação de mudar modos de produção, de avançar na sua relação com o meio ambiente, quebrar paradigmas estabelecidos até hoje. Essa questão, por exemplo, das queimadas ou dos incêndios, isso é... Até hoje a ciência não resolveu se é bom ou se é ruim. Mas são modos de produção. E aí eu vejo que nós podemos inovar na região da Canastra. E este projeto avança nesse sentido. O senador Rodrigo Hollenberg, eu queria mais uma vez agradecê-lo pela compreensão, pela destreza, pelo espírito público de sair daqui do Planalto Central e estar conosco lá na região. Eu creio que aquela agenda que realizamos foi importante para a gente produzir o texto aqui. Obviamente, há dúvidas ainda, incertezas, especialmente, Romulo, no que diz respeito ao poder na elaboração do plano de manejo.